ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 13 de abril de 2017. Para todo lado, Fachin retira sigilo de inquéritos que mostram que Odebrecht irrigava campanhas de políticos e partidos de todas as matizes ideológicas. Quem vai ter foro? Em meio à divulgação de nomes investigados, Comissão de Constituição e Justiça do Senado adia a leitura do parecer do projeto que altera as regras do foro privilegiado. E mais, juros caem, relator apresenta propostas da reforma trabalhista e saiba o que abre e fecha no feriado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O presidente Michel Temer divulgou nota em que nega ter se reunido com o ex-presidente da Odebrecht Industrial, Márcio Faria, em 2010, para tratar de doações ao PMDB. O executivo afirmou em delação que Temer participou de reunião com o então deputado Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, ambos do PMDB. Eles teriam pedido 40 milhões de dólares em contribuição que viria de um contrato a ser celebrado entre Odebrecht e a Petrobras no exterior. Temer não teve o pedido de inquérito aprovado por ter imunidade especial na presidência, segundo a Procuradoria-Geral da República. Essa delação consta dos 74 inquéritos que perderam sigilo ontem por autorização do ministro Edson Fachin, do STF. Apenas dois inquéritos seguem sob sigilo. Os vídeos das delações mostram executivos da Odebrecht detalhando o esquema de propinas usado para que a empresa tivesse vantagens em licitações. O ex-presidente Lula é citado como intermediador da Odebrecht com o governo Dilma, também citada como ciente do esquema. O ex-presidente Fernando Henrique também teria recebido dinheiro de Caixa 2. Entre os beneficiados também citados, o governador de Minas, Fernando Pimenta do PT, teria recebido 13 milhões e meio de reais para a campanha ao governo do estado. Os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, ambos ex-governadores do PSDB, também receberam propina em forma de doação eleitoral. Parte do dinheiro recebido pedido por Aécio teria sido usado na campanha de Pimenta da Veiga ao governo de Minas em 2014. O ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB, também é citado como beneficiário de doações não declaradas para suas campanhas em 2008 e 2012. A Comissão de Constituição e Justiça adia a leitura do relatório da PEC do Foro Privilegiado por falta de quórum. Estima que o Brasil tenha 34 mil autoridades com algum benefício garantido pela Constituição, seja no STF, no STJ ou nos tribunais regionais federais e estaduais de justiça. Com a proposta de emenda, parlamentares, ministros e o presidente da República deixariam de desfrutar do foro em caso de crimes comuns, como corrupção. A divulgação das listas com pedido de abertura de inquérito para os políticos da Lava Jato aceleraram as discussões sobre a necessidade de se rever o benefício. Mas o adiamento da leitura do relatório provoca ainda mais lentidão no processo, que já estava para votação no Senado e voltou de última hora para a CCJ. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, desde 2013 se discute na casa a necessidade de rever o benefício de foro por prerrogativa de função para autoridades brasileiras. Foro existe desde a Constituição Imperial de 1824. A PEC 10, do senador do PV do Paraná, Álvaro Dias, revoga os trechos da Constituição que concedem foro especial para parlamentares e ministros em caso de crimes comuns, como roubo e corrupção. Nesse caso, os processos judiciais dessas autoridades passariam a ser iniciados na primeira instância e a prisão poderia ser deliberada por uma condenação já na segunda instância. Com a medida, o presidente seria afastado do cargo assim que recebesse uma denúncia. A PEC 10 chegou a ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em novembro de 2016 e já estava pronta para ser votada no plenário do Senado, mas a proposta voltou para a CCJ na semana passada. Isso porque, durante o período em que a PEC estava apenas em discussão no plenário, os senadores puderam apresentar emendas para alterar o texto original. Com as sugestões apresentadas e a aprovação para que a proposta tramite em conjunto com outra PEC, do mesmo tema, ela voltou para o estágio inicial. Ontem, o senador da Rede pelo Amapá e relator da proposta, Randolfe Rodrigues, apresentaria aos parlamentares sua avaliação a respeito do projeto e da incorporação de 4 emendas ao texto, mas por falta de quórum, a leitura do relatório foi adiada. Para o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos, o foro não faz sentido. Ele acredita que é preciso isonomia entre autoridades e sociedade comum para todos os casos.
A questão do foro privilegiado, ela hoje não tem mais sentido. Nós vivemos num período onde isso não se justifica mais. O cidadão, seja ele qual for, presidente da República, deputado, senador, ele tem que ter um tratamento isonômico igual aos demais cidadãos. Todos os cidadãos têm o mesmo direito de acordo com a Constituição. No caso específico dos deputados, a não ser nas questões quando eles falam em nome representando a casa ou o mandato que eles estão exercendo, onde ele tem que ter alguma garantia para poder se manifestar, de resto não tem mais sentido prevalecer o foro privilegiado.
A PEC 10 não modifica a situação dos crimes de responsabilidade que levam ao impeachment. Esse tipo de processo permaneceria nas instâncias superiores, mesmo com a aprovação da proposta. No restante dos casos, as autoridades deixariam de ser julgadas pelo STJ, como é o caso dos governadores, pelo STF, no caso de deputados federais, e pelos tribunais regionais federais e estaduais de justiça. A PEC 18 do senador do PDT de Rondônia, Assir Gurgax, que está cotada para ser votada em conjunto com a PEC 10, sugere o fim do foro especial apenas nos casos de lavagem de dinheiro, crimes hediondos como homicídio e em crimes contra a administração pública, como corrupção passiva e peculato. Mas o relator Randolfe Rodrigues adiantou que rejeita a PEC 18, já que a proposta é restrita e não atende aos anseios da população. A principal justificativa para a proposição das PECs é a sobrecarga de processos sobre as instâncias superiores, que dão lentidão às condenações. Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Said, o foro deveria ser mantido apenas para parte das autoridades, como presidente, chefes do Poder Legislativo e Judiciário, porque o número excessivo de autoridades leva muitas vezes à impunidade. Segundo dados de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, apenas 0,61% dos crimes resultaram em condenação, entre 2002 e 2016. E desde 2002, ocorreram mais de 60 prescrições.
Há uma sobrecarga de trabalho, um número excessivo de inquéritos, de denúncias, de pessoas denunciadas. Então, é difícil você achar que uma Corte Suprema, 11 ministros, como é o caso do Supremo, que acumula a função de Corte Constitucional, que tem várias competências recursais, ordinárias, extraordinárias, ela vai ter a agilidade necessária para proferir a condenação num espaço de tempo razoável.
O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC, Alexandre Bahia, muitas vezes as autoridades acabam se escorando no benefício do foro privilegiado para não serem condenadas. Para o professor, isso deixa ainda mais lentos os processos.
Essas pessoas beneficiadas por isso, elas acabam se escorando nisso. Como esses processos normalmente são julgados por tribunais superiores, que tem um número muito grande de causas para julgar, ter um processo julgado num tribunal superior significa normalmente que o processo não vai ser julgado e que muitas vezes, no caso de uma ação criminal, ela vai prescrever antes de chegar ao julgamento.
Com o adiamento da última sessão, a leitura do relatório fica para a próxima quarta-feira, dia 19 de abril. Se aprovado na CCJ, o texto ainda precisa passar por 2 turnos no Senado e ter o apoio de pelo menos 49 dos 81 parlamentares. Depois segue para votação na Câmara, também em 2 turnos, onde deverá ser apoiada por 308 parlamentares para ser aprovada. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. Em meio a todas essas discussões no Congresso, a crise da divulgação das delações de executivos do Odebrecht, o relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, fez ontem a leitura de seu parecer sobre o projeto de lei que modifica a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em vigor desde 1943. Pelo projeto, acordos coletivos devem ter mais valor que o previsto na legislação. A redação propõe a manutenção do prazo de validade desses acordos de no máximo 2 anos, também para as convenções coletivas de trabalho. As férias podem ser divididas em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias corridos e que os períodos restantes não sejam inferiores a 5 dias corridos cada um. O parecer acaba com a contribuição sindical obrigatória. Dessa forma, só pagam aqueles trabalhadores e empregadores sindicalizados. O texto prevê a prestação de serviços de forma descontínua, o chamado trabalho intermitente, podendo alternar períodos em dia e hora, cabendo ao empregador o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas. O relator incorpora normas para diminuir o número de ações na Justiça do Trabalho. Entre as medidas propostas, está a previsão de que a assinatura da rescisão contratual dos empregados seja causa impeditiva para ajuizar a reclamação trabalhista. Há também desestímulo à entrada com ações judiciais, como o pagamento dos custos da ação na justiça pelo trabalhador.
Trânsito.
Um acidente na Avenida dos Andradas com Guaicurus, no sentido Hospitais, que estava complicando a situação do trânsito, já foi resolvido, via já liberada neste horário de almoço. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans que o trânsito lá no centro já está bom, inclusive na região da rodoviária, onde há operação especial do feriado de Semana Santa. A BH Trans vai interditar parte das ruas ali no entorno da rodoviária para facilitar a chegada de ônibus de viagens. Algumas faixas também de ruas no entorno serão reservadas para estocagem de ônibus. Lembrando que neste feriado não existe mais a possibilidade de fazer viagens pela estação José Cândido da Silveira. Todas as viagens estão concentradas no terminal rodoviário no centro da capital. Agora, 12h46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, taxa de juros é reduzida pelo Banco Central. Tem também a coluna Gênero e Feminismo.
Jornal UFMG. Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação
Jornal UFMG.
12h47.
Economia.
O Banco Central baixou os juros básicos da economia em um ponto percentual de 12,25% para 11,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros e joga o índice para os níveis de dezembro de 2014. Em comunicado, o Copom, Comitê de Política Monetária, informou que o comportamento da inflação permanece favorável, o que permite que os juros sejam reduzidos. A taxa Selic é utilizada como uma ferramenta de controle da inflação. Quanto maior a taxa, o crédito fica mais caro e as pessoas compram menos, forçando os preços para baixo.
Gênero e feminismo.
A acampamento Terra Livre volta a reunir mais de 1.500 indígenas em Brasília, de 24 a 28 de abril. A iniciativa é da articulação dos povos indígenas do Brasil com apoio de organizações indigenistas e de direitos humanos. O mote da mobilização nacional, que vai ocorrer no final deste mês, é unificar as lutas em defesa do Brasil indígena. Numa grande assembleia, lideranças dos povos e organizações indígenas de todas as regiões do país vão discutir e se posicionar sobre a violação dos direitos constitucionais e das políticas anti-indígenas do Estado brasileiro. A convite da coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a fundadora do Comitê Mineiro de Apoio a Causas Indígenas, Avelim Buniacá, destaca a presença e os desafios das lutas das mulheres indígenas brasileiras dentro e fora das aldeias. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, a socióloga e primeira assessora parlamentar indígena na Câmara de Belo Horizonte, aponta para um feminismo que descolonize a mente e os estereótipos sobre as mulheres indígenas.
Bom dia, Avelim Buniacá. É um prazer, viu, tê-la aqui conosco na Rádio UFMG Educativa. Agradeço em nome da nossa colunista Marlise Matos para falar aqui com os ouvintes dessa emissora, nesta coluna de gênero e feminismo. E, Avelim, a gente sabe que abril, né, é um mês marcado por lutas, lutas pela terra, tem a questão do Abril Vermelho, várias manifestações. Você é da etnia Cambiuá, né, lá do sertão nordestino, também é fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, é uma socióloga e a primeira mulher indígena a ser assessora parlamentar nos gabinetes das vereadoras Áurea Carolina, né, do PSOL, e Cida Falabella, também da mesma legenda. Então, conta aqui para os nossos ouvintes, Avelim, quais são os desafios das lutas das mulheres indígenas hoje no Brasil? O que que você destacaria?
Primeiro, né, Poranga Carucá, né, boa tarde. E eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder falar das lutas indígenas, porque o mês de abril é um mês de luta, de resistência, não é uma data comemorativa. O 19 de abril foi inventado pelo não índio, então a gente aproveita dessa data então para poder falar da luta, da resistência, da questão dos nossos povos e da eterna luta, né, pela demarcação das terras, pelo direito à cultura. E realmente esse mês é um mês de protestos mesmo, aproveitando também que nós somos totalmente contra o golpe, junto com o acampamento Terra Livre, que vai ter agora 24 a 28 de abril em Brasília, a ABIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e vários outros movimentos sociais vão a Brasília contra o golpe, também contra a reforma da Previdência, contra o desmonte mesmo do Brasil. E Rean vai estar lá, que é um dos mais antigos, que é a Organização das Mulheres Indígenas do Rio Negro e Amazonas. E aí nós estamos juntando, né, lutas que são específicas dos povos indígenas, lutas que são específicas das mulheres indígenas e lutas que são específicas da classe trabalhadora e também das mulheres, de modo geral, de outras etnias.
E que lutas que são específicas das mulheres indígenas?
Lutas específicas das mulheres indígenas estão muito ligadas à questão da terra, que nós mulheres indígenas é que mais sofremos com a degradação da terra, porque da terra nós tiramos todo o nosso sustento e toda a nossa energia espiritual, física, cultural. Então, quando a mulher indígena não tem acesso, por exemplo, a uma vida saudável na terra, isso vai atrapalhar, obviamente, na nossa questão de alimentação, até na nossa concepção. Os partos têm sido mais complicados quando essa mulher indígena não tem mais acesso às ervas, que eram de acesso livre na floresta. Então, quando os nossos rios estão poluídos, como o caso, né, do povo Krenak, que teve o Atu assassinado pela Vale de Samarco. Então até os animais sentiram. E como a questão, a mulher indígena é muito ligada à terra, por isso que a gente acredita, né, que a terra ser mulher, a terra ser feminina, ser a mãe terra, né, a Guaraci, a mãe dos viventes. Quando a mãe terra sofre, nós sofremos juntos, porque nós não temos mais acesso às nossas ervas de cura, nós não temos mais acesso à nossa roça para alimentar nós e nossos filhos, e a gente fica mais vulnerável do que os homens. Até porque, dá um exemplo assim, quando a gente perde nossas terras e vai para a beira de BR ou situações de conflito com invasores, com os grileiros, os estupros são as maiores armas de guerra que os grileiros têm contra os povos indígenas. As mulheres ficam vulneráveis a estupros coletivos, estupros em massa, para desmoralizar o povo indígena, para desmoralizar as etnias, né? Então, isso também é uma questão que nos fragiliza. Dentro do conflito de terra, as mais fragilizadas são as mulheres mesmo. Muita gente, quando vai falar da questão indígena, chegam até mim e falam: a minha avó foi pegar laço. Como se fosse uma coisa boa e interessante. Mas eles não percebem que essa mulher pegar laço é uma mulher que foi retirada da sua própria família, é uma mulher que foi impedida de falar sua própria língua, é uma mulher que foi impedida de comer sua comida tradicional, e ela não era uma mulher, ela era uma criança de aproximadamente 12 anos, tirada da sua casa, sim, a laço, de forma cruel mesmo, roubada quando ia tomar banho no igarapé ou quando ia para a roça, sequestradas, né, suas famílias e obrigadas a serem escravas domésticas e sexuais de alguém que se intitulava depois seu dono e depois seu marido. Então, assim, entre esses aspectos, né, da Mãe Terra, também tem esses aspectos da violência, né.
Ah, Belém, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa. A luta das mulheres indígenas também é uma luta feminista ou não?
É uma pergunta que a gente ainda não consegue responder, porque a gente nunca conseguiu dividir a nossa luta coletiva, né, que é uma luta por direito de todos nós, e uma luta extremamente feminina e feminista. Até porque a gente precisa refazer, reconstruir e ressignificar alguns conceitos que são do feminismo ocidental. E o feminismo ocidental, ele não nos contempla em tudo. Essa questão, por exemplo, da liberdade sexual, isso não é um problema dentro das aldeias que a gente precisa pautar. É uma coisa cultural mesmo. A questão da gravidez, de interromper uma gravidez, não é um tabu pra gente. Então a gente não tá pedindo para que se legalize o aborto, por exemplo. Então são pautas diferentes. Então o feminismo indígena, ele ainda precisa ser construído no sentido de conceitos, no sentido de academia também. Mas o que a gente consegue mais dialogar seria o feminismo decolonial. Mas ainda assim não é um feminismo que nos contempla em tudo, porque é um feminismo que é das mulheres indígenas e negras da América Latina, mas ainda não é um feminismo específico. Eu não sei se vai ser necessário uma construção ainda, mas a gente já tem, dentro de várias aldeias, tem organizações só de mulheres, e além desse crescimento, né, das lideranças femininas. A gente também não vê muita dicotomia assim, na questão homem e mulher, mas se for necessário, vai ter que ser, vai ser uma construção mesmo, com base, sim, no feminismo decolonial, que contempla as mulheres latinas, né, caribenhas, e mulheres indígenas e negras. É necessário descolonizar as mentes, colocar uma nova visão de um feminismo e de uma feminilidade e de um respeito a essa mulher indígena e essa mulher não branca, né, que necessita mesmo de ser vista fora dos estereótipos, fora dos fetiches, inclusive de carnaval, né, como essa mulher hipersexualizada. E que essa dita palavra sororidade, ela avance além dessa questão de gênero, ela avança também para essa questão de gênero e étnico-racial também. Porque senão a gente faz um feminismo que empacota todo mundo no mesmo lugar e ele vai responder a demandas específicas de um determinado povo, que infelizmente é esse povo europeu, branco, com essa mente europeizada e colonialista.
Aveline Buniacá, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o convite da nossa colunista Marlise Matos. Foi um prazer conversar com você.
Caturete, muito obrigada. E que a gente possa ter esse respeito de volta às mulheres e à Mãe Terra, e que as mulheres, nós mulheres, possamos nos religar à nossa grande mãe.
Que a gente possa se religar, com certeza. Obrigada, então, mais uma vez, viu, Aveline?
Seria curia. Até logo.
Tchau.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir novamente no site www.fmg.br/rádio. Agora, 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem os números da dengue, da febre amarela em Minas e também mais uma entrevista especial da série sobre a América Latina, hoje falando sobre o Equador.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Saúde.
...1.130 casos de febre amarela foram notificados em 2017, até agora em Minas Gerais. Desses, 506 foram descartados e 398 casos confirmados. Em relação aos óbitos, foram notificados 203, sendo que 143 foram confirmados para a febre amarela. Com relação à dengue, Minas registrou, até o momento, 12.784 casos prováveis, que englobam confirmados e suspeitos. Desses, um caso veio a óbito e outros 17 seguem em investigação. Em relação à febre chikungunya, Minas registra 7.193 casos prováveis da doença. 10 óbitos suspeitos estão em investigação. Já em relação à febre provocada pelo Zika vírus, são 541 casos prováveis no estado em 2017. Em Belo Horizonte, foram registrados 327 casos confirmados de dengue em 2017. Ninguém morreu na capital em decorrência da doença. São 22 casos de febre chikungunya e 5 de febre causada pelo Zika vírus.
Internacional.
Dando sequência a séries de entrevistas sobre crises políticas na América Latina, falamos hoje sobre o Equador. O país, que teve uma década de turbulência, encontrou estabilidade com o presidente Rafael Correa, que se manteve por 10 anos no poder desde 2007, se aproveitando dos bons resultados econômicos e investimentos sociais. Apesar da crise, Correa conseguiu eleger seu sucessor, Lenin Moreno, por uma margem apertada de votos, 51% a 48% do oposicionista de direita, Guillermo Lasso. A oposição contesta os resultados, o que levou multidões dos dois lados às ruas. Para entender a situação do país, que não faz fronteira com o Brasil, conversamos com o professor da Escola de Ciência Política da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, André Luiz Coelho. Professor André Luiz Coelho, a esquerda conseguiu se manter no poder no Equador com a vitória de Lenin Moreno, que era o candidato do atual presidente Rafael Correa. Mas foi uma vitória muito apertada, ele teve 51% dos votos, resultado que foi questionado pela oposição, que alegou fraude eleitoral e levou equatorianos às ruas para protestar. O novo presidente vai encontrar um Equador muito polarizado. Quais que serão os desafios?
Bom, boa tarde. Realmente a situação no Equador é um pouco delicada, como a situação da democracia na região também é delicada, né? Primeiro porque o Equador tem um histórico muito grande de instabilidade política. Uhum. Entre 96 e 2006, para você ter uma ideia, foram 10 presidentes no Equador. Nenhum presidente eleito conseguiu terminar o seu mandato. O Rafael Correa, ele conseguiu se manter no poder, algo que não acontecia no Equador há muitos e muitos anos, né? Só que ao mesmo tempo que ele se mantém no poder por 10 anos, também tem uma dificuldade grande em relação a lidar com a oposição que só cresce no país. Então, o que o Lenin Moreno está pegando, na verdade, né, é um país bastante polarizado, que se expressa nos resultados eleitorais, e uma oposição que não está muito afim de cooperar, né? Então fica bem claro no resultado das eleições a dificuldade da oposição em respeitar o resultado das urnas, né? Algo muito complicado quando a oposição não respeita o resultado das urnas. Então o Moreno vai ter que lidar com uma oposição que nem sempre vai tentar jogar dentro das regras institucionais da democracia, né?
Quer dizer, professor, com relação a isso, ele até fez uma declaração de que quer conversar com o setor produtivo. Quando ele ganhou, ele pediu para que a oposição reconhecesse sua vitória, falando que gostaria de governar para todos os equatorianos. O que que deve distinguir a maneira de governar do Lenin Moreno do que está sendo o governo do Rafael Correa?
Na verdade, Rafael Correa, ele, na verdade, lidou com uma grande instabilidade política, como eu falei para você anteriormente. Ao longo de 10, 15 anos, você não tinha garantia nenhuma, nenhum presidente eleito no Equador tinha garantia que conseguiria terminar o seu mandato. O Rafael Correa, ele consegue ser muito bem sucedido no sentido de terminar o seu mandato. Mas ele, obviamente, enfim, cria um monte de conflitos com a oposição por conta disso. Ele, na verdade, ele busca várias vezes fiar a sua permanência no poder através de consultas populares, né? Então, como ele não tinha maioria no parlamento, ele, por exemplo, ele busca a consultas populares para que a população decidisse se desejava ou não uma Assembleia Nacional Constituinte. A população decidiu pela Assembleia Constituinte, ele basicamente fechou o parlamento, chamou novas eleições e essa Constituinte é formada em sua maioria por pessoas ligadas a ele, né, parlamentares ligados a ele. Depois ele, no meio do seu mandato, ele fez uma, chamamos de recall, né, ele chamou eleições gerais para o parlamento e também para a presidência, e mais uma vez ele foi bem sucedido. Então, por 4 ou 5 vezes, ele foi vencedor em eleições no Equador. Então, ele, de um modo geral, ele bancou a sua permanência com a população. Eu não sei se o Lenin Moreno vai conseguir ou vai utilizar esse tipo de instrumento que muitos chamam de democracia plebiscitária para se manter no poder. Eu acho que ele talvez não tenha essa expressão toda que o Rafael Correa tinha para fazer movimentos como esse.
O Rafael Correa, como o senhor citou aí, teve êxito, né, durante esses 10 anos em se manter no poder, em reduzir essas crises políticas. E ele, apesar de se alinhar com a esquerda na América Latina, ele tentava se diferenciar, né, de outros líderes como o Evo Morales e Hugo Chávez, ainda assim tinha um caráter um tanto personalista no seu modo de governar. Comparativamente com outros projetos de esquerda do socialismo do século XXI, o bolivarianismo na América Latina, em que o Rafael Correa se distinguia dos demais líderes de esquerda aqui da América Latina?
Só, a pergunta é muito boa. Eu sempre falo com meus alunos que a gente não poderia colocar no mesmo eixo, como muitos achavam, chamavam pejorativamente de eixo de mal, do eixo do mal ou bolivarianistas. O Rafael Correa, ele sempre foi o presidente que teve mais distanciamento dos países andinos, né, do Hugo Chávez. Ele tem uma postura um pouco mais tranquila que o Evo Morales e muito mais tranquilo que o Hugo Chávez. Ele, de fato, tem uma formação distinta, inclusive, de ambos, né? Ele é doutor em economia, estudou fora, estudou nos Estados Unidos, estudou na Europa. Ele tem uma relação um pouco distinta por conta disso. E muitas vezes, você também, isso um pouco quis dizer que ele era tão próximo assim da outra liderança de esquerda da região, que era o Lula, né? Então, na verdade, você pode falar de dois grandes movimentos de esquerda na região, né? Dois grandes lideranças, que era uma esquerda um pouco mais, digamos, não tão mais tranquila, melhor dizendo, né? Que era a esquerda liderada pelo Lula, e uma esquerda um pouco mais combativa, que era aquele movimento liderado pelo Hugo Chávez. O Rafael Correa, diria eu, que estava na metade deles, né? E grande parte da instabilidade política do país tinha justamente a ver com problemas na economia, e ele conseguiu lidar com isso de maneira muito interessante. Ele fez uma moratória, né? Ele disse que não ia pagar as dívidas do Equador, e por conta disso ele conseguiu renegociar a preços mais justos as dívidas do país, e com isso ele permaneceu mais tempo no poder também por conta dessa maneira interessante de lidar com a economia. Mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas posturas que muitos tendem como posturas conservadoras e que não necessariamente estão ligadas à esquerda. Ele é católico, rigoroso, e ele tem uma percepção sobre família tradicional que nem sempre é bem vista dentro da esquerda. Ele, por exemplo, ele é contra o aborto, ele sempre se diz contra o aborto, e isso, se você pensar a partir de uma esquerda mais progressista, um pouco complicado.
Ok, professor André Luiz Coelho, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima, foi um grande prazer.
Você encontra a entrevista, vai encontrar a entrevista completa com o professor André Luiz Coelho sobre a crise política no Equador no nosso site www.fmg.br/rádio e também em nossas redes sociais.
Abre e fecha.
Abre, fecha. Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Vamos conferir o que abre e fecha no feriado na capital mineira. Lembrando que hoje é ponto facultativo e alguns serviços da prefeitura estão suspensos. Os parques das Mangabeiras, Serra do Curral, Mirante do Mangabeiras e Jacques Cousteau permanecem fechados devido à prevenção à febre amarela. Os demais parques funcionam normalmente. O refeitório popular da Câmara dos Vereadores permanece fechado hoje. Os restaurantes populares da prefeitura ficam fechados de amanhã até domingo e só reabrem na segunda. Os sacolões abastecer abrem na sexta, das 7 à 1 da tarde, no sábado, de 7 da manhã às 7 da noite e domingo, de 7 à 1 da tarde. Amanhã não haverá nenhum serviço de limpeza na capital. O BH Resolve fica fechado de hoje até segunda. UPAs, Hospital Odilon Behrens, Centro de Internação, SAMU e Laboratórios das UPAs funcionam normalmente durante 24 horas por dia. Os centros de saúde ficam fechados na sexta. Os CESANS, Centro de Referência em Saúde Mental, ficam abertos amanhã com escala de plantão. A partir de 1 da tarde, o funcionamento será normal. Agora 1h07, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, trabalho coordenação técnica de Judson Porto, e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom feriado e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.